Senhor, nós cremos em Ti, cremos na Tua Palavra, e a Tua Palavra diz que o Senhor está aqui no nosso meio. Então, por favor, Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para que a gente perceba e entenda aquilo que o Senhor pretende fazer em nós, em cada um de nós nessa noite. Então, por favor, ó Deus, que o Teu Espírito, Teu Santo Espírito, que Ele tenha liberdade total na nossa vida, que Ele alcance o nosso intelecto, que Ele alcance o nosso coração e que Ele faça o que Ele quiser fazer em nós. Nós nos colocamos diante de Ti, nós nos entregamos ao Senhor, nós nos lançamos nos Teus braços, porque reconhecemos que Tu és Pai. E nós queremos que o Teu Espírito testifique essa verdade no nosso coração, na nossa vida, e que isso seja verdadeiramente transformador na vida de cada um de nós. Por favor, Senhor, nos guie, e nos guie na Tua direção. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós vamos ler os versos de 7 a 12, e eu peço que assim que terminarmos, você mantenha a sua Bíblia aberta, aí no Evangelho de Mateus, nessa parte, porque eu gostaria que juntos nós examinássemos outros versículos aí desse texto maior. Mateus capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 12. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Qual dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, nessa noite eu quero falar sobre pai e pão, pão e pai. E quero fazer isso a partir de Mateus capítulo 7, de 7 a 12, que é um texto que ele está dentro de um contexto muito maior. Mateus 7, de 7 a 12, faz parte daquela estrutura que nós conhecemos como Sermão do Monte, Sermão da Montanha, ou talvez aí na sua Bíblia, lá no início do capítulo 5, você encontra, antes de iniciar o capítulo 5, antes do versículo 1, está escrito lá, as bem-aventuranças. Então, Mateus capítulo 7, de 7 a 12, é uma única mensagem, é uma mensagem só, que começa ali em Mateus capítulo 5, e vai até o final do capítulo 7. Sermão da Montanha, Sermão do Monte, ou bem-aventuranças, é a mensagem de Jesus Cristo oferecendo para nós a síntese do que significa a vida cristã, a síntese do que significa viver a partir dos valores e do reino de Deus. O Sermão da Montanha nada mais é do que Jesus apresentando para os seus discípulos e para aquela multidão reunida como se vive no reino de Deus. Como é que se comporta no reino de Deus? Qual é a ética desse reino? Mas eu quero chamar sua atenção para o fato de que em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nesse único sermão de Jesus Cristo, o foco não é apenas os valores do reino, ou a ética do reino, ou apenas como se comportar, como viver, como se relacionar, mas aqui nesse texto, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Senhor Jesus, de uma certa maneira, Ele também vai nos apresentar quem é Deus. Jesus, Ele vai apresentar para aquela grande multidão, e o capítulo 5, versículo 1, peço que você olhe aí comigo, no versículo 1 do capítulo 5, nós lemos, quando viu as multidões, era muita gente. Quando Jesus vê essa muita gente, quando Jesus vê essa multidão, Ele resolve ensinar essa multidão, Ele resolve apresentar algo para essas pessoas. Mas o que Jesus também vai apresentar para essas pessoas, nesse sermão, é quem é Deus. Tem um livro que eu gosto muito, eu já devo ter falado umas 20 vezes desse livro aqui do púlpito, é um livro do Tozer, A.W. Tozer, chamado Mais Perto de Deus. E assim que ele inicia esse livro, ele diz que se o nosso conceito de Deus, se o nosso conceito de Deus for distorcido, se ele for errado, se ele for equivocado, todas as outras coisas na nossa vida também serão distorcidas, erradas e equivocadas. Portanto, ter uma visão correta a respeito de quem Deus é, é fundamental para que a gente viva os valores do reino de Deus. É fundamental para que a gente entenda como viver a vida cristã. E Jesus, Ele vai fazer exatamente isso, Ele vai apresentar a nós quem é Deus. E se você prestou atenção na leitura do capítulo 7, de 7 a 12, o Senhor Jesus diz que Deus é um Pai. E Ele é um Pai que está no céu. Você encontra isso especialmente no versículo 11, quando Jesus diz, e Ele faz um comparativo aqui entre pais terrenos e o Pai que está no céu. Ele diz que o Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus apresenta, Jesus apresenta Deus como Pai. E talvez isso possa ser bom ou ruim. Depende da experiência que você teve com seu pai. E pode ser que, em tantos que somos aqui, teve gente que, de tanto que respeitava o pai, de tanto que respeitava, se distanciou do pai. Porque o pai era aquele ser que você não podia falar com ele antes de passar pela mãe. E muitas vezes ao passar pela mãe, a mãe dizia, não fale com o seu pai. Talvez, alguns de nós aqui, não tenhamos nem conhecido o pai. Outros talvez tenham sido abusados pelo pai. E infelizmente essa é uma história que vez ou outra nós ouvimos falar. Talvez alguns tenham sido humilhados pelo pai, tenham sido desprezados pelo pai. Então depende, quando Jesus apresenta Deus como pai, isso é bom ou ruim? Talvez a gente pudesse concluir, depende da experiência que cada um teve. Em partes eu concordo com você, mas nessa noite eu quero chamar sua atenção para o fato que quando Deus é apresentado a nós como pai, nenhuma experiência, por melhor que tenhamos tido com os nossos pais, nos faz entender o amor desse Pai que está nos céus. Portanto, se a sua experiência com seu pai foi negativa, a experiência com seu pai não precisa ser aquela que vai fazer você entender Deus. Mas se a experiência que você teve e tem com o seu pai é uma experiência positiva, ela ainda não é suficiente para revelar a paternidade de Deus. E curiosamente, essa linguagem de Jesus de nos apresentar Deus como Pai, não é a primeira vez que ocorre no texto, não é a primeira vez que ocorre nesse sermão, não é a primeira vez que ocorre nessa exposição. Eu quero incentivar você a gastar talvez aí uns, você não vai gastar mais do que 10 minutos para ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, mas por favor não façam isso agora, porque eu preciso que você esteja concentrado no que eu estou falando. Mas se você for ler na sua casa, e você começar a contar todas as vezes que Jesus nos apresenta Deus como Pai, você vai notar 17 ocorrências em 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, 17 ocorrências, onde das 17, 16, Jesus está falando, Deus é o vosso Pai, Deus é o teu Pai, Deus é o Pai que cuida de vós. A paternidade de Deus está sempre associada ao povo de Deus. Deus é Pai. Deus é Pai. É dessa maneira que Ele é apresentado a nós, pelo próprio Filho. O Senhor Jesus, Ele usa uma linguagem intencional para chamar nossa atenção para quem Deus é. Deus é Pai. E quando nós pensamos nessa figura paterna, ou naquilo que pelo menos é comum aos pais, nós podemos dizer que os pais, eles têm pelo menos três responsabilidades: prover, proteger e promover seus filhos. Três responsabilidades básicas de qualquer pai: fazer exatamente isso, prover aquilo que o filho tem necessidade. Deus, Ele faz isso. Todo pai tem a responsabilidade de proteger os seus filhos. Alguns querem proteger até demais, mas está ali o desejo de proteger. Deus faz isso. Só que Deus faz isso perfeitamente. Todo pai tem a responsabilidade de promover o seu filho. E Deus faz isso. E tudo isso, o prover, o proteger e o promover, são expressões do verbo amar. Deus nos ama dessa maneira. Ele nos ama quando nos provê aquilo que precisamos. Ele nos ama quando nos protege. Ele nos ama quando nos promove. Deus é assim. Essas três ações estão dentro do verbo amar. Deus é um pai que ama. Deus é um pai que ama muito. Deus é um pai que ama muito mais do que você foi amado pelo seu pai. Enquanto pensava em Mateus capítulo 7, eu ficava lembrando das coisas que o meu pai fazia comigo. O quanto nós fazíamos coisas juntos. O quanto ele tentava me ensinar algumas coisas. Coisas que, claro, eu não queria aprender na época, mas ele tentava. O carinho que o meu pai tem por mim. Lembrava dessas coisas, algumas coisas vinham à minha mente, mas o texto, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, chama atenção para o fato de que Deus me ama muito mais do que o meu pai, que muito me amou, me ama. É assim que Deus é apresentado a nós. Talvez nós conheçamos pessoas que tenham tido relacionamentos muito ruins com seus pais. Talvez conheçamos pessoas que tenham tido relacionamentos excelentes, melhor do que o meu com o meu pai. Mas isso ainda não é capaz de descrever esse amor de Deus, esse amor de um pai que está no céu e ama. Quando Jesus está nos apresentando Deus nesse sermão, Ele nos apresenta Deus como o Pai do capítulo 6, versículo 8. O Pai que conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos o que nós precisamos. Está aí no capítulo 6, versículo 8, um pai que conhece a nossa necessidade antes de você e eu fazermos o pedido. Ele sabe o que nós precisamos. Você não precisa saber, e Ele sabe qual é a sua necessidade. O Senhor Jesus nos apresenta Deus como Pai a partir daquilo que está no versículo 10 do capítulo 6. Mas o que está no versículo 10 do capítulo 6? Deus, que é Pai, também sendo apresentado a nós como Rei. E aí, queridos, prestem atenção nisso. Se você associar a imagem do Pai e somar a imagem do Pai à imagem do Rei, nós podemos confiar plenamente nesse Deus que Jesus nos apresenta. Ele é Pai amoroso, Ele conhece todas as nossas necessidades, Ele sabe de tudo que nós precisamos, mas Ele também é Rei, Ele é dono de tudo, Ele governa tudo, Ele cuida de tudo, Ele sabe de tudo, Ele é o Rei do universo, Ele é o Rei da nossa vida. Nós podemos confiar plenamente em Deus, nesse Deus que é apresentado a nós pelo próprio Jesus. Nós podemos confiar plenamente nele. Deus é um Pai que nos ama perfeitamente. Deus é um Pai que domina sobre tudo, que controla sobre tudo. Mas quando nós olhamos também para o versículo 11 do capítulo 6, nós encontramos a figura de um Pai que nos dá pão, um Pai que nos alimenta. Assim como nós lemos no capítulo 7, versículo 9, aquela figura de um pai que precisa ajudar o seu filho a discernir entre o que é pão e o que é pedra, o Senhor Jesus já tinha mencionado que Deus é um Pai que nos alimenta, Deus é um Pai que nos dá pão, porque Ele é um Pai perfeitamente amoroso. Perfeitamente amoroso. Ainda discorrendo sobre esse assunto, no capítulo 6, versículo 25, o texto bíblico vai dizer para nós que Deus é o Pai que cuida de todas as nossas necessidades. Ele introduz a ideia do pão, e a ideia do pão é curiosa aqui no texto, e ela é curiosa porque, se a gente pensar na cultura em que Jesus está ensinando, em que Jesus está pregando, o alimento básico na mesa de um judeu era o pão, o peixe, o sal e o vinho. Isso era o básico na vida de qualquer judeu. E Jesus então está dizendo: Deus é o Pai que dá o pão, Deus é o Pai que provê o básico, Deus é o Pai que provê o necessário, Deus é o Pai que providencia para nós aquilo que realmente nós necessitamos. Mas essa figura do pão introduzida no Sermão da Montanha, seja no capítulo 6 ou no capítulo 7, é um símbolo para chamar nossa atenção para o fato de que Deus, Ele sabe de tudo que nós precisamos, Ele conhece as nossas necessidades vitais. Ele conhece tudo sobre nós, Ele sabe tudo sobre nós. Ele cuida do básico, Ele cuida do necessário, mas como Martinho Lutero dizia, o pão refere-se ao sustento da vida, a tudo aquilo que é necessário para o viver. Deus é esse Pai, cuida do básico, cuida do necessário, mas quando se fala de necessário, Ele sabe que nós precisamos comer, Ele sabe que nós precisamos nos vestir, Ele sabe que nós precisamos de sustento diário, Ele sabe que nós precisamos viver com pessoas ao nosso lado, Ele sabe que nós temos uma porção de outras necessidades. Quando então chega no capítulo 6 ainda, no versículo 32, Deus mais uma vez é apresentado por Jesus como o Pai que sabe de tudo que nós precisamos. Queridos, amo meu pai, não tenho dúvida do amor do meu pai por mim, mas nem sempre meu pai sabe do que eu preciso. Mas o Pai que está no céu, Ele sabe de tudo o que eu preciso hoje, e sabe do que eu vou precisar amanhã, antes mesmo que eu me ajoelhe aqui para pedir para Ele. Esse Pai que Jesus está nos apresentando, queridos, é o Pai que sabe do que você precisa. E talvez você não tenha nem noção do que você precisa, mas Ele sabe exatamente do que você precisará. É dessa maneira que Jesus vem apresentando esse Deus. Nós temos necessidade sim de comer, de nos vestir, temos as necessidades vitais. E talvez uma experiência comum a todos nós seja o que nos faz perder o sono. Eu imagino que ninguém aqui fica assim, sem dormir, porque não vai poder trocar de carro na virada de 2016 para 2017. Puxa vida, olha, eu queria tanto e não consigo dormir há um mês porque não vou conseguir trocar de carro. Eu não consigo imaginar isso, queridos. Eu não consigo alguém aqui sem sono, sem dormir, porque ano que vem não vai conseguir fazer aquela viagem que já fez muitas vezes. Ano que vem não vai dar para fazer, então a pessoa perdeu o sono, porque não vai conseguir fazer a viagem. Mas se você é como eu, e se você algumas vezes é assaltado por medos e por receios, você deve perder o sono se passar pela sua cabeça que no próximo ano você não vai ter sua casa. No próximo mês você não vai ter condições de levar o pão para dentro da sua casa. Isso tira sono, concordam? Alguém aqui já perdeu o sono por isso? Não se manifestem. Mas isso tira o sono de qualquer pessoa. Não sei se vou ter uma casa para morar no próximo mês. Não sei como trazer comida para dentro de casa. Não sei se vou conseguir. Isso tira o sono, isso nos assalta, isso nos deixa com medo. Mas esse Pai que Jesus nos apresenta, Ele diz que Ele é o provedor de todas as coisas. Esse Pai que Jesus nos apresenta é o Pai que sabe das nossas necessidades vitais, da necessidade que temos de comer, de nos vestir e de morar. Mas Ele também conhece as nossas necessidades de alma. Ele também conhece as nossas necessidades espirituais. Ele também conhece a nossa necessidade, aquelas que referem-se à nossa eternidade. E então nós encontramos no texto bíblico, e não mais aqui em Mateus capítulo 6, mas em João capítulo 6, Jesus dizendo aos seus discípulos que Deus providenciou o pão, só que agora o pão da vida, aquele pão que é capaz de prover a nós pelo menos duas coisas. Número um, sentido para a vida. Qual é a razão do seu viver? Nós temos falado sobre isso aqui nas quartas-feiras, e algumas pessoas vivem para se aposentar. É curioso isso. Qual é o sentido da sua vida? Eu vivo para me aposentar. Quando se aposentam, é um desastre, por vários motivos. Aposentadoria não dá para nada, e a pessoa descobre, parei de produzir. Algumas pessoas vivem para obter coisas. E isso é uma loucura desenfreada, porque cada coisa que adquire, quer adquirir uma outra. Tem pessoas que vivem sem propósito, sem direção, vivem por viver. E tem pessoas que não vivem, apenas existem. E tem uma diferença entre existir e viver. Tem pessoas que só existem, mas não vivem. O Senhor Jesus, então, quando Ele oferece a nós o pão da vida, o pão que está mencionado lá em João, capítulo 6, e eu peço que você ouça com atenção a leitura, João, capítulo 6, a partir do versículo 32, o texto diz assim, Jesus dizendo, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Basta Jesus dizer aqui, eu sou o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida, sentido, direção para o mundo. E disseram-lhe então os seus discípulos, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes declarou, mas espera aí, eu sou o pão, eu estou aqui, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Quem vem até mim, jamais terá sede, é em mim, é experimentando de mim, é comendo de mim, que vocês vão encontrar sentido para a vida de vocês, é comendo de mim que vocês vão encontrar razão para viver, é comendo de mim, é experimentando de mim, que vocês vão ter a vida preenchida, é comendo de mim, é vivendo em mim que vocês deixam de existir e passam a viver. Eu sou o pão. Então, queridos, esse Deus Pai que nos é apresentado por Jesus, Ele é provedor. Ele é provedor do pão diário, mas Ele também é provedor do pão da vida. E quando Ele nos provê o pão da vida, Ele está dizendo que Ele dá sentido para as nossas vidas. Mas o pão da vida, Ele não dá apenas sentido para a vida. O pão da vida dá sentido para o nosso viver depois dessa vida. O pão da vida nos garante a vida eterna com Deus. Frase de Facebook, e de uma pessoa que eu respeito muito, o reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, essa semana ele fizeram uma postagem de uma frase dele, e a frase dele diz assim, o inferno existe, e querido, se você ainda não acredita no inferno, é bom passar a acreditar, porque o reverendo Hernandes, ele além de dizer que o inferno existe, ele também coloca onde fica o inferno. Você já parou para pensar? Onde fica o inferno? Alguns falam, aqui embaixo. Não, aqui embaixo é o TC, onde as crianças estão. O inferno existe e o inferno está localizado no final de uma vida sem Cristo. O inferno existe e ele está localizado no final de uma vida que não experimentou do pão da vida. Então, queridos, esse Deus que nos é apresentado como Pai, esse Deus que é apresentado a nós como provedor, o protetor e o promotor, esse Deus que é apresentado a nós como aquele que ama, quando Ele nos oferece o pão da vida, Ele está oferecendo para mim e para você, sentido para a vida, razão para viver, e a certeza de que um dia, estaremos com o Senhor para sempre. Eu gosto muito de pão, queridos. Você não precisa fazer nenhum prato maravilhoso na sua casa para me convidar, mas se tiver pão, eu vou. Qualquer um. E Deus me deu um privilégio. Eu moro entre quatro padarias, Esplêndida, Pérola, Charme e agora Vovó Lia, eu estou no meio delas. Eu moro no meio das quatro, e isso é muito bom. E é muito bom porque a gente vai aprendendo qual é o horário que o pãozinho sai. E o pãozinho nessas quatro padarias, na qual eu vivo no meio delas, sai entre as 16h30 e as 18 horas. Então, quando eu quero pão quente, eu vou até lá e compro pão quente com manteiguinha derretida. Gente, isso é sensacional. Com café com leite, melhor ainda. Mas só que o pão quente, se sobrar para o outro dia, não é tão bom. Se ficar para o terceiro ou quarto dia, fica menos bom, mas ainda se come. A partir do quinto e do sexto, só para fazer farinha de rosca, que em casa nem eu e nem a Kátia fazemos. Então imagina o que, que acontece com esse pão. Ele é jogado fora, ele é jogado no lixo. Temo que o nosso relacionamento com o pão da vida seja igual à nossa experiência de padaria. Compramos o pão, comemos o pão, ou guardamos o pão até que ele deixe de ser pão e passe a ser uma pedra que quebra dente. Mas esse Pai que Jesus nos apresenta, ele é apresentado a nós como um Pai que nos ama e provê a nós o pão da vida. Com Jesus então, queridos, nós aprendemos que a aproximação de Deus acontece como um filho se aproximando de um pai. Esse Deus que nos é apresentado por Jesus é aquele Deus do qual nós não precisamos ocultar nenhuma das nossas necessidades pessoais. Qual é a sua necessidade hoje? Não é assim que o Banco Santander tem perguntado? O que, que você precisa para hoje? Qual é a sua necessidade hoje? O que Jesus pode fazer por você hoje? Ele é o pão da vida. Agora, é claro que se nós confundirmos necessidade com desejo, a gente passa a ter um problema enorme. Porque esse Pai que é nos apresentado por Jesus, ele fala de prover o básico e o necessário. Esse Deus que nos é apresentado pelo Filho Jesus Cristo, é um Pai que tem também a função de nos ajudar a discernir o que é pão do que é pedra. E por mais ridículo que isso pareça, gente, e aí eu espero que a dona da vovó Lia não esteja aqui, o pão de lá é muito gostoso, mas a partir do terceiro dia, aquele pão se torna uma pedra. Eu não sei qual é o mistério, mas existe um milagre no pão daquela padaria. Depois de 3 dias, ele se torna uma pedra. E a função do pai que ama, é ajudar o filho a diferenciar o pão da pedra. Porque se você morder uma pedra pensando que é pão, você vai quebrar os seus dentes. Então o pai que ama, o pai que perfeitamente ama, ele tem essa responsabilidade, a responsabilidade de ajudar o filho a perceber: filho, isso não é pão, você está a ponto de dar uma mordida em uma pedra, não faça isso. Deus faz exatamente isso conosco. A responsabilidade de um pai que provê, que protege, que promove, é ajudar o filho a diferenciar o peixe da cobra. E aí você pensa assim, mas isso é ridículo. Como é que alguém não consegue diferenciar peixe de cobra? Entra lá no Google e coloca peixes que se parecem com cobra. E tem um monte. E queridos, se o filho pegar uma cobra pensando que é peixe, ele pode se ferir. Ele pode se ferir. E a responsabilidade desse pai, então, é ajudar o filho a discernir, a diferenciar o que é pedra do que é pão, o que é cobra do que é peixe. E aí nós precisamos admitir que muitas vezes nós confundimos as coisas. Pelo menos eu confundo. Às vezes eu vejo pedra e falo: Senhor, que pãozinho delicioso deve ser aquilo. E Deus fala assim: Denis, você está vendo errado. Você está vendo pão, Denis, mas é pedra. Mas, Senhor, eu não posso nem dar uma mordidinha. Não, Denis, senão você vai quebrar os seus dentes. Mas, Senhor, eu tenho quase certeza que é pão. Não é, Denis. É pedra. Queridos, nós precisamos admitir que muitas vezes, no nosso relacionamento com Deus, nós confundimos essas coisas. Nós confundimos pedra com pão e peixe com cobra. E Deus amorosamente tem nos dito: não vou te dar aquela pedra que você acha que é pão, eu não vou te dar porque eu te amo. Eu não vou te dar aquela cobra que você pensa que é peixe, eu não vou te dar porque eu te amo. E Deus faz isso porque Ele nos ama e não porque Ele é um estraga prazer. Tem gente que se relaciona com Deus e pensa assim: Deus não pode ver o homem feliz, que ele quebra logo a perna do homem. O crente, o filho de Deus, o discípulo de Jesus não pode ter uma vida de satisfação. Deus quer ver o homem triste, arrasado e sofrendo. Se alguém te ensinou sobre Deus assim, essa pessoa te ensinou errado. Se essa é a visão que você tem de Deus, essa é uma visão equivocada. E essa visão equivocada certamente está distorcendo todas as outras coisas da sua vida. Deus, Ele não é um estraga prazer. Deus é um Pai amoroso. E creiam, queridos, muitas vezes nós pedimos pedra, pensando que é pão. Muitas vezes nós pedimos peixe, pedimos cobra, pensando que é peixe, mas Deus é o Pai amoroso que diz não, não porque Ele é um estraga prazer, mas porque Ele é um Pai amoroso, porque Ele é um Deus pessoal, Ele não é um Deus impessoal, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que ama presentear os seus filhos. Foi isso que nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando o Senhor Jesus está dizendo: peça, busque, bata. O Deus Pai apresentado por Jesus é um Deus que tem prazer em presentear os seus filhos. O Deus que Jesus nos apresenta é um Deus que ama conceder boas coisas para os seus filhos. Queridos, eu quero compartilhar aqui com vocês que o desafio pessoal da nossa família hoje é justamente nos relacionarmos com Deus a partir da forma que Jesus nos apresenta a Deus. E eu confesso para vocês que muito do meu relacionamento com Deus não vinha sendo um relacionamento de um filho que se aproxima de um pai, mas de uma pessoa que chega diante de um Deus bravo, muito ocupado, super ocupado, e que não tem tempo para ouvir das coisas que eu necessito ou que eu preciso. Nosso desafio pessoal hoje como família é se relacionar com Deus a partir dessa visão de que Deus é um Pai amoroso, Rei majestoso, e que nós somos filhos amados, filhos por meio de Jesus. Eu quero muito, e Deus sabe, me relacionar com Deus dessa maneira. Deus é Pai. Ele não é pai do mundo, mas Ele é pai daqueles que Jesus Cristo conquistou com a sua morte. Eu quero muito me aproximar de Deus dessa forma. E eu quero muito que você se aproxime de Deus dessa forma. Talvez a sua aproximação de Deus seja aquela aproximação de que mas será que Deus quer mesmo ouvir as minhas necessidades? Ele quer, e é Ele quem está falando: eu conheço as necessidades de vocês, eu sei do que vocês precisam, peçam, batam, venham até mim, a minha casa está aberta para vocês, eu sou o Pai, Pai que ama, ama muito mais do que o seu pai te amou, ou ama verdadeiramente como o seu pai nunca te amou. Eu sou o Pai que ama. Quando Ele nos dá o pão da vida, isso significa que Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Quando Ele nos oferece o pão da vida, Ele está dizendo que hoje, nessa noite, 19:12, quase que eu falei 18:12, mas é 19:12, qualquer um aqui pode se relacionar com Deus dessa maneira, como um filho se aproximando de um pai. Você pode nessa noite se aproximar de Deus como um filho que chega até o seu pai. Você pode, e você pode porque Ele ofertou para nós pão, o pão da vida. Todos nós podemos. Lá em Mateus capítulo 6, caminho aqui para o final, Mateus capítulo 6, no versículo 11, texto que tem prendido a minha atenção, é aquela parte da oração que nós conhecemos por oração do Pai Nosso, oração que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É isso, queridos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe qual é a lição que eu quero extrair daqui para mim e para você? Eu e você precisamos viver um dia de cada vez. O pão é para hoje. Eu tenho o privilégio de buscar pão todos os dias em uma dessas quatro padarias. E eu tenho a minha preferida. Mas às vezes eu chego lá na padaria e falo assim: ó, me dá logo uns 10. Eu não como 10 pães num dia, não se preocupem, pode me chamar para ir na sua casa, eu não vou comer 10 pães. Sobra muito pão. E o que eu fico pensando é que muitas vezes eu tenho procurado pensar demais no futuro e não vivo hoje. O pão é para hoje. O pão é para hoje. É o pão de cada dia que queremos. Quando? Quando? Quando, queridos? Hoje. Então a gente tem que aprender a viver um dia de cada vez. Tem pão hoje, e porque Deus é provedor, vai ter pão amanhã também. Então vamos viver o hoje. Hoje. Toda vez que a gente tenta, toda vez que a gente fica correndo atrás do futuro, a gente corre o risco de nos preocuparmos tanto com esse futuro, que nós deixamos de viver o hoje. Então, quem sabe essa não é também uma lição para você, já foi para mim, tem sido para mim, mas talvez precise ser para você. O pão de cada dia é para hoje. Viva um dia de cada vez. Mas esse Deus bondoso que dá o pão da vida, Ele também é o Deus que dá o pão diário, aquele que a gente precisa, o pãozinho lá da padaria, aquele que a gente poderia traduzir aqui no Brasil, em São Paulo, como não o pão nosso de cada dia, mas o feijão de arroz de cada dia. Ele também provê isso, o texto demonstra isso, Ele é o provedor dessas coisas. Quando nós reconhecemos então que Ele providencia o pão diário, o feijão com arroz, nós também precisamos admitir que nenhum de nós aqui temos condições de provermos o nosso próprio pão. E queridos, eu vou falar de novo isso, porque isso eu e você precisamos entender muito bem. A maioria de nós aqui temos um trabalho, A maioria de nós aqui recebe o seu salário num determinado dia do mês ou quinzenalmente. E à medida que nós mantemos essa rotina do trabalhar e receber, nós acabamos nos enganando com eu é quem provejo o meu pão, é o meu trabalho, é o meu mês, é o meu dia a dia, é o meu esforço, é a minha rotina, é a minha carreira. Queridos, acreditem, nenhum de nós aqui temos condições de prover o nosso próprio pão diário, o nosso feijão com arroz. É Deus quem provê. E quando nós admitimos que é Ele quem provê o pão diário, nós devemos lembrar, nós devemos aprender, nós precisamos olhar para o texto bíblico e encarar que o pão de hoje não estará bom no próximo domingo. O pão de hoje, o pão que você comprou hoje, ou que vai comprar a hora que terminar o culto, ele não vai estar bom no próximo domingo, ele não vai estar bom daqui 7 dias. Você pode até fazer um negócio lá de congelar, colocar no saquinho, coloca no congelador, mas fala a verdade. Entre colocar no congelador e ir lá em uma das padarias e comprar o pão, o que você prefere? Alguém prefere o pão do congelador? Então já vou dar a dica, não me chame para comer pão congelado da sua casa. Não, queridos. O pão de hoje precisa ser comido hoje, aí amanhã, o de amanhã e assim por diante. E aí então a lição que nós aprendemos com isso, olhando para aquilo que é a proposta do texto é, nós precisamos viver diariamente com Deus, nós precisamos viver diariamente comendo do pão da vida. Você e eu não podemos comer pão da vida só de domingo. Você não pode ter o desejo de, eu vou na igreja domingo e vou comer um baita pãozão da vida que vai me sustentar a semana inteira. Não sustenta. Você tem que comer o pão da vida hoje, segunda, terça, e comer todos os dias. Provar dele todos os dias. Porque esse pão da vida que é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, ele nos sustenta, ele nos dá força, ele nos mantém. Portanto, querido, se você está habituado a comer pão da vida de domingo, você nunca comeu pão, você tem comido pedra até então. Você precisa comer pão da vida todos os dias. E a lição é, viva diariamente com Deus. Você não pode ir embora e falar assim, cumpri a minha tarefa religiosa da semana. Domingo eu volto de novo. Não, é pão da vida hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta. Queridos, a oração que eu quero convidar você a fazer diante dessas duas lições, talvez para você que ainda não entregou sua vida a Cristo, você que ainda não é um crente, você que ainda não tomou uma decisão por Cristo, nessa noite só tem uma oração que você possa fazer. E ela é assim: Senhor, tem misericórdia de mim e me dê do pão da vida. Agora você é um crente, já se tornou um discípulo. Você também pode fazer uma oração nessa noite. A oração é: Senhor, me ajude a desejar pão, não pedra, não cobra, mas pão. Talvez um dia você pegou o pão da vida e colocou no congelador. E acha que está tudo bem. Congelei o pão da vida. É por isso que a sua vida está como está. O pão da vida está congelado. Então, nessa noite, você que um dia já provou do pão da vida, a oração é: Senhor, eu quero provar de novo. Essa tem sido a nossa oração. Queremos provar de novo. Não hoje, mas hoje e amanhã, terça e quarta, quinta e sexta, sábado e no outro domingo, nós queremos provar do pão, o pão que dá vida. Abaixa a sua cabeça aí onde você está. Eu acredito que, como eu, a palavra de Deus traz para nós, para todos nós, para cada um de nós nessa noite, um desafio. Seja o desafio de voltar a comer do pão dia a dia, diariamente, de experimentarmos do pão hoje, ou talvez de nessa noite dizer a Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim, me alimenta com o pão da vida. Como sempre, se aquilo que você está ouvindo nessa noite faz algum sentido para você, ore ao Senhor, aí onde você está. Bata, peça, busque, peça, busque, bata. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Aquele que bate, a porta é aberta. Peça, busque e bata. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, entra. Se você está dizendo algo ao Senhor nessa noite, eu quero também orar por você. Se você está dizendo algo ao Senhor, dá um sinal para mim, eu quero orar por você. Alguém? Amém. Amém, amém. Mais alguém? Amém. Amém, glória a Deus. Peça, busque, bata. Mais alguém? Amém. Amém.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer as mãos que foram erguidas, declarando a necessidade do pão. Que o Senhor possa, ó Deus, encher cada coração através do Teu Santo Espírito, saciar a fome e a sede que temos do Senhor. Precisamos mais de Ti, ó Pai. Precisamos lembrar cada dia o que acabamos de ouvir nessa noite. A necessidade que nós temos do Senhor, de estar na Tua presença e de viver uma vida que glorifica e que exalta o Teu santo e bendito nome. Se alguém nesta noite, ó Pai, que ainda não tinha tido encontro pessoal com o Senhor, e hoje declarou que precisa desse pão, dizendo que precisa de Jesus na sua vida, que reconhece que o Senhor o ama, e como um pai que ama o seu filho, enviaste o teu filho amado Jesus para na cruz do Calvário derramar o seu sangue, entregar o seu corpo para sofrer em nosso lugar. Que o Senhor também tome esta vida, essas vidas em tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor cuide, que o Senhor trate e que possam experimentar não mais de existirem, mas de viverem para a glória do Teu nome, desfrutando desta nova vida em Cristo Jesus. Continue falando conosco, ó Pai, através do louvor, dos cânticos, da adoração ao Senhor. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.